Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
É a segunda hora da nossa emissão de hoje. Na primeira estivemos com o essencial da conferência de Roberto Martínez e também de Bruno Fernandes. Ainda o Mário Lojas esteve connosco, o Yves Desmarais, adjunto de Jorge Costa no AVS, e claro o Carlos Pinto, que está na nossa companhia aqui em estúdio, juntamente com o Marco Martins e o Armindo Faria. Vamos continuar a falar agora, vamos entrar nas outras modalidades. Vamos ter aqui uma página dedicada às outras modalidades. Eu começaria pelo ténis. O Marco acompanhou o Roland Garros, vitória do Alcaraz, 4 horas e qualquer coisa. O que é essa cara, Marco? Não gostaste da vitória do Alcaraz, é isso?
Ah, claro que não.
É verdade que eu hoje já ouvi, mas saiu o Nadal e agora está aí o Alcaraz. Não há aí outra
novidade. Não, fiquei um bocadinho decepcionado pela final. Sim, com alguns detalhes que a mim me agastaram um bocadinho, sobretudo durante todo o torneio. É que o público tem sido horrível em Roland Garros. Um dia podem estar a teu favor, no dia seguinte podem te insultar e fazer barulhos enquanto estás a servir e a jogar. O Djokovic terminou às 3h30 da manhã, agradeceu o público estava todo com ele. 2 dias depois vai jogar contra, acho que era o italiano, não era o Musetti, foi aquele que foi depois, já não me lembro. Na ronda seguinte estava toda a gente contra o Djokovic. Ontem foi mais ou menos igual. Toda a gente estava pelo Carlos Alcaraz e há insultos e há provocações. O Zverev até é muito frio e não respondeu, mas quando você é um espectador e que não se está nem muito para um, nem muito para o outro, afim, a mim ficou assim um bocadinho constrangido por ver esse tipo de coisas.
Não tinha muita gente. Aquilo estava meio vazio, os problemas de bilhetes. Por isso...
Não, ontem estava cheio.
Sim, mas as meias finais.
As meias finais é que tiveram.
Um bocadinho complicado.
As meias finais, por isso.
Mas porque as pessoas só foram ver um jogo. Eu só interessava era o Sinner Alcaraz. O Zverev Rude, ninguém queria ver o jogo, toda a gente foi embora. Também é outro problema do público. É que eles, a maior parte do público, pagam, mas não é para ir a Roland Garros, é para ver um jogo. Eles querem ver um jogo no dia e depois desse jogo vão-se embora. Não sei, é um bocado do.
Também se fala muito, talvez, manter os bilhetes a nível, talvez, de toda a gente e não só para
digamos. Há sempre que há alguns dias que é à volta de 160
exatamente,
euros.
Exatamente, manter os bilhetes mais acessíveis a toda a gente e talvez o Roland Garros ganhasse com isto e tivesse mais gente, que seja nas meias finais ou mesmo no, nas fases antes de chegar às fases finais, porque seria melhor.
Ou então a transmissão, não sei, dos bilhetes, se sais, podes transmitir o teu bilhete a alguém, não sei como é que poderiam fazer, mas é verdade que houve encontros em que estava muito, muito vazio. Em relação à final, o Zverev teve tudo na mão, visto que esteve a vencer por 2-1, depois perdeu ali um bocadinho a concentração, as bolas, pronto, teve também um bocadinho de sorte, o Alcaraz provoca essa sorte, mas ali um bocadinho de sorte, a bola quando tinha que ir para um lado, caía sempre para o lado do Alcaraz e pouco do lado do Zverev, é uma vitória. Pronto, novamente em 5 sets, o Alcaraz venceu, é a primeira vez que ganha este torneio. Tenho dúvidas que seja como o Nadal, que sejam 14 vezes...
Mas 14 é uma continuidade vitórias. Espanhola a ganhar...
Sim, só que o ano passado, por exemplo, foi o Djokovic, já tinha tido uma interrupção. Quer dizer que veremos se continua. Ele teve já vários problemas físicos em um ano, ele tem muitas lesões... E não sei se vai ter essa continuidade. Há muitos jogadores a aparecerem. Cuidado, o Zverev está agora a crescer. Tens o Sinner. Sim, o Sinner, o Jannik Sinner, que só este ano é que começa realmente a aparecer nos radares e a ser consistente. Há outros, Musetti, o italiano, outro italiano, aliás. Há uma boa geração também de jogadores italianos. Pronto, há vários jovens que começam a aparecer. Mas
e Portugal?
Vamos a ver. Nadal eliminado pelo Zverev, Carlos Alcaraz, que vingou, entre aspas.
E os nossos portugueses, muito abaixo das perspectivas?
Nem por isso. Nuno Borges foi eliminado na primeira ronda, mas frente ao Machac, que eliminou vários jogadores, inclusive o Medvedev, e não é qualquer jogador. O Machac é um bom jogador checo. E acredito que o Nuno Borges pode continuar a evoluir. Não sei se conseguirá chegar ao nível do João Sousa, que foi 26º ou 27º mundial. Neste momento o Nuno Borges já chegou ao 46º. Mas seria interessante é sobretudo vê-lo aqui nos Jogos Olímpicos.
Tem um primo lá que está a jogar ténis também.
O Martins?
Tem o Jaime Faria. Também é uma das jovens promessas. Jaime Faria e Henrique Rocha.
Ah, exato.
Ai, para ser, desculpa, Marco, para ser primo do
tem que ter Faria.
Ah, eu conheço o Faria, também é teu.
É meu primo também.
Então, teu primo, está bem, está bem. Desculpa, Marco.
Nas mulheres, Iga Swiatek. Quarta vitória
não
no
é
torneio.
Não.
Ah, não.
Quarto troféu. Ultrapassa várias jogadoras, como a Monica Seles, como a Serena Williams, e junta-se a Justine Henin com quatro troféus, apenas atrás de três jogadoras, inclusive a Chris Evert, que tem 7 títulos. Nas mulheres é apenas 7 títulos o recorde. E a Steffi Graf, por exemplo, também 6 títulos em Roland Garros. Pronto, Iga Swiatek está acima, muito acima. Só teve um jogo complicado, foi enfrentar a japonesa Naomi Osaka, que jogava pela força, e é o problema da Swiatek. É um bocadinho esses jogadores que são fortes fisicamente, potentes fisicamente, mas não tive isso na final. Tive uma italiana que era a primeira vez que estava numa final de um torneio assim aos 28 anos.
Já vamos falar de atletismo, estão a decorrer também os europeus em Roma, mas para já, Marco, gostava também de ouvir uma opinião tua sobre a volta à Suíça, com a presença do João Almeida. João Almeida que está por lá e que até fez um bom resultado ontem, se eu não estou em erro.
Sim, e se pegarmos hoje, sobretudo, um bom sprint do Rui Costa. Regressa depois de uma lesão grave no início da temporada e hoje terminou num sprint no quinto lugar, o que é raro para o Rui Costa vencer um sprint vencido pelo francês Brian Cocard. João Almeida foi ontem quarto, se não estou em erro, no contrarrelógio, também bom resultado de João Almeida, que é um dos líderes da UAE Team Emirates. Hoje subiu ao terceiro lugar da classificação geral, então é interessante. Temos 3 atletas, inclusive também Nelson Oliveira da Movistar. O Rui Costa está na EF Education First. 3 atletas interessantes, então, para essa.
E é a prova ideal para treinar o duro? Para...
Eu acho que a prova ideal é o Critérium du Dauphiné, que terminou este fim de semana, porque deixa ali um bocadinho mais de espaço para a preparação e poder recuperar. Agora o João Almeida vai como gregário, vai para ajudar o Tadej claro. Pogacar. Então pouco importa de chegar realmente ao topo, exato, qualquer coisa assim. O vencedor do Giro, que quer vencer também a Volta à França. E não estará longe, porque vários dos líderes estiveram no Dauphiné Libéré, e o Primoz Roglic foi quem venceu, mas por apenas 8 segundos em relação ao Mateo Jorgensen.
Marco, vamos agora falar um bocadinho de atletismo com a tua conhecida Liliana K no disco a fazer ali das suas, não é?
Ainda bem, em terceiro lugar para a atleta portuguesa. No quarto lugar também houve uma portuguesa, já não me recordo agora. O nome, se puderes pesquisar, sim, entretanto. Mas sim, a Liliana K é uma atleta que está muitas vezes no top 10 mundial, ou até aproxima-se muitas vezes do top 5 mundial.
Irina Rodrigues, a quarta.
Eu acho que até podia esperar era uma vitória da Liliana K. Portugal no atletismo. Eu estou muito decepcionado. Estou muito, muito decepcionado, porque é mais participação para a maior parte dos atletas do que resultados. Seja nos Jogos Olímpicos, seja nos Mundiais, estão demasiados felizes por estarem apenas presentes.
Já é bom.
Pois, mas é essa palavra, já é bom. Mas antes,
antes
nós tínhamos atletas que,
sim,
pelo menos nos europeus, não digo nos mundiais e nos Jogos Olímpicos, porque têm kenianos, têm etíopes, têm até do Bahrein, do Qatar, dos Estados Unidos, até os japoneses também nas maratonas, por exemplo, têm países de grande atletismo. Mas nos europeus tivemos sempre muitos atletas que foram campeões da Europa e não temos nenhum neste momento. O último que pode chegar a isso é o Pedro Pablo Pichardo no triplo salto, que é campeão olímpico e que muitos criticam porque nasceu em Cuba. Mas é o único a nível mundial e o único a nível europeu. Nós vemos a França com atletas que, sinceramente, alguém conhecia a maior parte desses atletas, o Tual, que ganhou ontem nos 800 metros, também houve uma nos 3 mil metros tipos, barreiras, Fion, alguma coisa assim, Finot, que venceu também uma francesa completamente desconhecida a nível mundial, e não há nenhum português, é 15º, é 16º, é 5º, é 7º, é 8º, nenhum título europeu. Onde estão as nossas Carlas Sacramentos, as nossas Fernandas Ribeiro, as nossas Manuelas Machado, os nossos Rui Silva, também nos 1500 metros, 3000 metros? Onde estão esses atletas?
Os irmãos Castro, que não é a altura da marca, mas na altura...
Entre outros, quer dizer, o atletismo português morreu? Eu não percebo, não há atletas sem ser agora a Liliana cá.
O Obiquel, acho que disse qualquer coisa sobre isso, sobre, não sei se viste a declaração dele, onde ele dizia que há bons atletas, mas há pouco falta de sofrimento, eles não querem sofrer, quer dizer, fazem aquilo, mas não podem sofrer muito.
Ah, pois, antes sofria-se para ter resultados, agora o que interessa é ter um bom resultado para ter ali uma bolsinha e alguma coisa assim para sustentar ali a paixão do atletismo. Temos Liliana K, terceiro lugar, foi excelente e ela está no seu nível e pode até chegar, porque não, às medalhas ou perde as medalhas nos Jogos Olímpicos. Temos também a Auréole Dongmo, que é no lançamento do peso. A Liliana K é no lançamento do disco. E lançamento do peso para a Auréole Dongmo, que nasceu nos Camarões. E ainda é ela que é uma grande hipótese de ser um título europeu para Portugal. E depois temos Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto. Quer dizer, estamos reduzidos sensivelmente a três atletas.
Tens o triplo salto também feminino, com a Mamona, talvez, com a Patrícia.
Será mais complicado. Também tínhamos no salto também, sim, a Patrícia Mamona, mas sim, também tinha outra atleta. Mas ela ainda não conseguiu os mínimos para os Jogos Olímpicos. A Patrícia Mamona tem estado muito lesionada. Pode ser mais complicado. Também temos o Isaac Nader, nos 1500 metros ou nos 3000, ele pode, portanto, jogar, está num como no outro, que pode estar ali no top 10 mundial, mas é muito pouco em relação aos títulos que tínhamos antes. Nós vibrávamos.
Sim, no atletismo de fundo, agora é mais.
Prova técnico, disso. Né? Quem é que está a vibrar para os europeus neste momento? Ninguém. E antes toda a gente ligava para ver a maratona, porque vai ter uma Manuela Machado, porque vai ter uma Fernanda Ribeiro.
Não, 10 mil metros.
Exato. Tínhamos sempre um ou dois atletas que nos faziam vibrar.
Do Obiquelo também, na altura do Obiquelo, vamos ver a final dos 100 metros com o Obiquelo.
Falta, como disse o Obiquelo, falta sofrimento.
Sofrimento aos atletas. Bom, agora vamos para o salto com vara. Vai ter lugar um acontecimento no próximo fim de semana, organizado pela ex-campeã nacional, a Maria Leonor Tavares, ela que vai organizar então uma competição Perche aux Étoiles no Musée de l'Air et de l'Espace, no Bourget. Ela foi entrevistada pelo Henrique Mendes e fala precisamente desse acontecimento.
Alors, ce week-end, on a Perche aux Étoiles au Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget. Voilà. Un meeting international de Soie la Perche.
Alors, comment est née cette idée, cet événement?
Alors, cette idée, c'est moi qui l'ai eue il y a un peu plus de deux ans. Donc, il faut absolument allier le sport et la culture. Il n'y a pas de barrière entre tout ça. Donc, le musée, un endroit juste magnifique. Et je me suis dit, ça serait bien de faire une compétition. À la base, c'était une démonstration. Une démonstration de tous les sports en lien avec l'aérien. Et bien sûr, la perche en faisait partie. Et j'ai proposé ça au musée. Et bon, ils ont dit que c'était une bonne idée. Mais voilà. Rappeler deux ans après pour me dire si ça tient toujours et si on fait l'événement. Je fais waouh.
Et c'est en gros c'est ça, c'est qu'au départ ça part en tout cas c'est une idée magnifique hein, d'allier, c'est vrai que la culture, le sport, c'est en plus étroitement lié, donc c'est pas lié aussi au JO de se dire t'as voulu profiter un peu de l'engouement autour de ce qu'allait être Paris 2024 justement pour mettre un petit focus aussi sur ta discipline.
Alors si, bien sûr, mais l'objectif aussi, c'est de sortir le sport du stade, donc de le rendre le plus accessible possible. Et comme mon sport, c'est ma discipline est spectaculaire, voilà, de la mettre en avant. Les JO vont booster, mais l'idée était là. Et l'idée aussi, c'est de le faire chaque année dans un lieu différent, mais un lieu important. Je sais pas, le château de Versailles, à côté du Louvre ou ailleurs en France. C'est la première édition qu'on le fait en extérieur, cette fois c'était à l'intérieur. Et donc, en termes de ranking, on n'est pas si bien positionné que ça, contrairement à d'autres meetings comme le meeting d'Athènes ou plein d'autres meetings qui ont lieu quasiment en même temps. Ouais, voilà. Il y a des quotas, des rankings, et comme c'est la première édition en extérieur, on n'est pas super bien noté. Voilà.
Non, mais on sent qu'il y a un engouement, en tout cas autour de la perche. Bon, on le voit avec le All-Star Perche créé notamment par Renaud Alavigliani. En gros, il y a vraiment cette idée aussi de se dire, OK, notre discipline, on la sortait du contexte athlétisme global pour en faire un événement.
Ouais. Alors j'ai eu un monsieur qui m'a encore dit ce matin, ah non, moi je regarde pas la perche, pour moi c'était du cirque. Eh ben non, voilà, c'est vraiment un sport super intéressant avec des valeurs, des prises de risques, plein de choses qui méritent d'être vues du grand public, sans dénigrer bien sûr le 100 mètres ou 400 mètres, etc. ou les autres disciplines de saut, le saut à la perche, c'est quelque chose. Voilà.
Non, parce que c'est vrai que des fois on a. Est-ce que moi bon, ça je sais pas après Cécilia, ton expérience, t'as vécu ça aussi, c'est que des fois quand on soit au stade, qu'il y a tout en même temps. Des fois, soit on loupe des tentatives de perche, de perchiste, et en gros, ouais, des fois, vous étiez un peu, des fois, s'il n'y avait pas ce focus-là, et encore, ça s'est démocratisé, notamment en France, grâce à la Villeneuve, et puis aussi, donc, à Mondo Duplantis, qui bat record sur record, et de se dire que la perche, finalement, en soi, elle a vocation à exister toute seule, quoi.
Oui, oui, tout à fait. Je tiens à dire quand même que les filles, la discipline a été olympique qu'en 2000. Donc c'est pas si vieux que ça, et ouais, ça mérite d'être connu pour le plus grand nombre. Et mesdames, vous êtes bienvenues au saut à la perche.
Okay, t'attends combien de personnes
Sincèrement, je pourrais pas trop te dire. On aura, je sais pas, s'il y a 2000 personnes, c'est cool, parce que le musée est ouvert, c'est ouvert au grand public. Ensuite, en même temps, il y a plein d'événements en même temps. Donc, il y a 24 heures du Mans, il y a vraiment beaucoup de choses. Mais voilà, sur le territoire... En tout cas, tout le monde est bienvenu. Je peux laisser mon adresse mail ou un truc si vous voulez des places. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je ferai le lien. La radio fera le lien.
Non, on mettra les liens, oui, forcément. Donc, alors, c'est samedi. Alors, il y a le 12h30 d'abord le concours mix national. Mm-hmm. Et ensuite, donc, le 15h30, le concours international femmes. Puis à 18h, ouais, le concours international hommes.
Oui. Et avec une initiation pour les collégiens le vendredi. Donc voilà, on initie à peu près 200 gamins du territoire. Donc t'as pas arrêté d'envol sur les 8 communes.
Très bien. Bon, en tout cas, bon, depuis que tu t'es mis un peu à la retraite, tu continues à suivre l'athlétisme. Et comment t'appréhendes, comment tu vois un peu ce que va être l'athlétisme et les JO à Paris?
Bah, les championnats d'Europe se déroulant actuellement, il y a des belles médailles, il y a plein de belles choses. Il y a aussi une jeunesse. Donc j'espère que cette jeunesse va être finaliste des JO, va être pourquoi pas médaillable, mais ça semble bien parti.
Et du côté portugais, t'es attentif à l'évolution de certaines athlètes?
Alors nous, malheureusement, à la perche, on est un petit peu dans le fossé en ce moment au Portugal, mais voilà, je compte sur Cátia Pereira pour remonter tout ça, et je suis bien sûr... Les copines, il y a Lorraine au 200, et il y a plein, il y a Katja Sved, il y a plein de filles et garçons que je connais encore. Mais voilà, mention spéciale à Liliane Aka, Discoball, je ne sais même pas comment on dit, donc elle fait du lancer de disque, qui a fini troisième de ses championnats d'Europe. Donc bravo à elle et à son entraîneur et toute l'équipe d'entraînement.
Donc toujours attentive aux médailles. Ouais. Liliane Aka, oui, c'est ça, c'était au lancer de disque, donc... On espère qu'il y en a d'autres qui le feront aussi, autant qu'elle.
Tout à fait.
Bon événement, et en tout cas, bah, bravo, beaucoup. Et bon courage et bonne organisation.
Merci à vous tous, et à bientôt.
Maria Leonor Tavares, atleta, ex-atleta Salto com Vara, ela que vai organizar então Perchos Étoiles no Musée de l'Air et de l'Espace. É no próximo fim de semana no Bourget, a não perder. Ela que foi então entrevistada pelo Henrique Mendes e que muito em breve também estará na nossa companhia, esperemos nós, aqui na Tribuna Desportiva. Vamos regressar ao futebol agora com 22 minutos depois das 10 da noite. Futebol com luz ao descendente. O treinador passou pela Córcega durante alguns anos, no Floriani Aglani. Agora é o novo treinador do Le Mans, que está no Campeonato Nacional, o Patrick Videira, que falou precisamente da sua aventura na Córcega e agora também da sua nova aventura no Le Mans, para além de falar também um pouquinho do Euro 2024. Já agora pedimos desculpa pela qualidade sonora, mas ainda assim dá para perceber pelo menos aquilo que o Patrick Videira diz. São gravações do Henrique Mendes. Obrigado, Henrique.
Sim, foi uma decepção hoje não poder subir com o Furian, mas pronto, foi uma boa época, muito boa mesmo, porque os objetivos iniciais não era para subir. Pronto, agora tenho uma nova aventura, vamos dizer assim, com o Mão que sabe a mim.
Pois, porque se falamos em termos de carreira, em termos de crescimento, era o bom momento, talvez, para agarrar justamente um novo projeto que permite de crescer.
Sim, fazia 6 anos que eu estava aqui no Floriano na Corsa. E este ano, pronto, tive a oportunidade de entrar na formação do BPF, quer dizer que é a formação para ser treinador profissional. Tive o diploma este ano e depois apareceu a oportunidade de ir para o Le Mans. Pronto, é uma oportunidade também para crescer e também o meu objetivo é fazer também crescer o clube e atingir os objetivos que são elevados para a próxima época.
Bom, as cores são um pouco iguais, há sempre o amarelo nas camisolas, mas lá está, é que o Le Mans, sabemos todos que é um clube que não tem esta ideia de ficar muito tempo no Nacional, justamente agarrar um projeto com uma equipa com o Le Mans que tem infraestruturas, tem o estádio, tem tudo para ainda ir mais para cima e mais longe, parece que finalmente é a continuidade lógico da sua carreira.
Sim, vamos dizer assim que é uma continuidade para poder crescer, continuar a crescer. O Le Mans é um clube histórico, pronto, que já esteve na primeira divisão, hoje está na Nacional e quer poder subir muito rapidamente. Agora tudo isso é preciso trabalhar, dar tempo também, é muito importante. Agora vamos fazer tudo o possível para poder, como eu já lhe disse, atingir os objetivos e espero nas próximas épocas poder subir já à segunda divisão.
Porque o objetivo é logo estar no patamar para justamente estar na luta para subir ou fazer um pouco como no Floriani, é construir algo sólido que permite justamente descer uma equipa que joga sempre o top da classificação?
Sim, o objetivo primeiro é construir, é muito importante, é por isso que muitas vezes, pronto, não nos deixamos o tempo para poder trabalhar tranquilamente um treinador, é assim, mas o objetivo, já lhe disse, construir para fazer crescer o clube e depois, como você também disse, como eu já fiz no Floriano. E às vezes, pronto, se é na primeira época é fantástico, então esperamos que a subida vai se fazer nas duas próximas épocas.
Porque quando surgiu o convite do Le Mans, justamente era-se com essa ideia de talvez também encarar um projeto e estar num projeto justamente que permite de trabalhar tranquilamente, não estar sempre com a pressão do resultado?
Já o disse, tive muita sorte também, para você achar muita sorte para poder escolher onde é que eu queria ir, porque pronto, já tinha dito ao presidente e ao diretor esportivo do Floriano no mês de março que pronto, ia ser certamente a minha última época no Floriano, porque pronto, 6 anos é muito tempo. E era bom para mim e para o clube também poder ver outra coisa. E pronto, apareceu o convite do Mão. E é verdade, quando apareceu o convite do Mão, tive a oportunidade também em alguns clubes da segunda divisão, mas quando apareceu o convite do Mão, pensou para mim é o melhor clube para poder continuar a crescer e fazer crescer o clube. É muito importante e também... tive uma relação muito boa logo no primeiro encontro com o presidente, e pronto, tive esta sensação que o presidente ia me deixar trabalhar e ia me dar também a oportunidade de poder escolher os jogadores que eu queria também, e isso é muito importante.
Bom, eu sempre considerei também ter o jogo, sempre a ideia de pôr em ordem a casa para ter os jogadores que permitam de dar uma boa resposta em campo, sempre a jogar. Imagino também, bom, vai permitir de trabalhar com serenidade e com uma vontade de fazer, deixar uma marca também no Le Mans.
Exatamente, você disse muitas coisas que é exatamente isso, a realidade. Eu sou um treinador pronto, que tanto as minhas equipas poder fazer sempre o jogo, ter também muita agressividade, muita intensidade, com muito rigor. Agora é preciso ter uma disciplina no campo, ser jogadores complementares é sempre importante. Agora, a ideia, e eu peço sempre aos meus jogadores, temos de ter sempre uma ideia conjuntos, uma ideia pronto de toda a gente trabalhar pela mesma causa, pela mesma objetivo, que e o objetivo primeiro é poder fazer crescer o clube e poder atingir os objetivos coletivos, que isso é muito importante.
E com os jogadores portugueses ou está a perfil assim?
Por enquanto no Le Mans não tenho jogadores portugueses, por enquanto, mas pronto, o mercado está aberto. É verdade que estou à procura também de jogadores portugueses, é importante, estou em contato com eles. Agora não sei se vamos ter a oportunidade de fechar, mas sim, é sempre bom continuar a trabalhar no Furiani. Tinha também no meu staff comigo, tinha também a treinadora, o adjunto era português, jogadores portugueses, mas pronto, neste momento no Le Mans ainda não é possível.
O facto de passar da Córcega ao Le Mans, bom, imagino que em termos de temperatura, em termos do tempo, a meteorologia vai ser diferente.
Sim, vai ser diferente, mas pronto, vou encontrar outras coisas, pronto. Agora é claro que o tempo é muito diferente, há muito menos sol, mas pronto, eu sei também porque qual foi a razão para eu ir para o Mão, e hoje o tempo é secundário.
Bom, uma questão extra, quando se vê aquelas histórias à volta dos direitos da televisão aqui em França, tem um impacto no Nacional, agora que está metido também no Nacional, tem um impacto nos clubes também que estão no Nacional, também talvez à espera de que se resolva, a saber qual será talvez as finanças, em termos financeiros, o que é que será lá em cima, a Liga 1 e a Liga 2?
Hoje a Nacional não está impactada sobre isso, porque os direitos da televisão hoje não temos nenhuma, o que recebemos é zero, por enquanto nós não temos nenhum impacto sobre isso. No meu caso o Le Mans, hoje pronto, o dinheiro é muito de sponsor, da parte também da mairie, do presidente. É por isso, no nosso caso, não temos muito impacto sobre isso. Vai ser muito, as equipas são muito mais impactadas, vai ser a primeira divisão e a segunda divisão, neste caso, sobretudo para o ano.
E agora também há poucos dias do início do Euro, vai ser o seu palpite, o que é que acha, que seja, se Portugal é, claro, um candidato ao título, ou a França também, a qual é que é o seu palpite?
Claro, Portugal e a França penso que são sempre nações candidatas ao título, porque têm jogadores fantásticos, que seja a França ou que seja Portugal. Agora, pronto, vamos rezar para ser uma final Portugal-França e depois vamos esperar que o melhor ganhe, mais nada agora. Agora, pronto, eu penso que são duas nações que para mim são favoritos. Mas pronto, às vezes favoritos em cima de um papel não quer dizer nada, e às vezes sabemos muito bem que o europeu é muito complicado.
Bom, obrigado, Patrick, boa sorte e por já boas férias e depois boa sorte agora na nova sua aventura com o Le Mans.
Sim, obrigado. Pronto, as férias são, não tenho muito férias, não vou ter férias agora. Obrigado e peço desculpa, muitas vezes digo-me sempre a mesma coisa, mas pelo meu português, às vezes, o meu português às vezes não é muito bom, mas temos, é sempre a aprender também.
Patrick Videira, ele é luso-descendente e é treinador do Le Mans. Esteve alguns anos também no Furiani Angliani e vai então abraçar um novo projeto, o projeto do Le Mans, agora no Championnat National. Daqui a pouco vamos... sim, Marco.
O Championnat National que conta, entre outras equipas, o Paris 13 Atlético. Exatamente. Que regressou esta temporada após ter descido novamente para a Nacional 2, regressou agora à Nacional.
Fizemos o convite formal ao presidente do Paris Atlético para estar presente aqui e disse que não podia, que ficará para uma próxima edição.
Veremos como é que vai estar essa equipa também no próximo ano, porque relembro que o Fabien Valéry teve propostas da segunda divisão, mas por enquanto foram recusadas pelo Paris 3 Atlético.
Vamos só fazer aqui uma breve pausa, tenho umas mensagens de 26 segundos, já voltamos e vamos até Portugal para falar com o Manuel Chaves, ele é jornalista da Sport TV. Até já.
Tribuna Desportiva.
Tribuna Desportiva, são 22 horas 34 minutos, entramos na última parte da nossa emissão de hoje, vamos voltar novamente à seleção nacional para falar do Euro 2024, dessa fase final, dos três jogos que vêm aí, pelo menos, mas antes vamos ter um jogo contra a República da Irlanda amanhã às 20 horas e 45 minutos com a provável inclusão de Cristiano Ronaldo e também de Pepe no 11 inicial de Roberto Martínez. Daqui a pouco vamos então falar com o Manuel Chaves, jornalista da Sport TV, mas antes de chegar à conversa com o Manuel Chaves, Marco, lembrar então que República da Irlanda, Croácia e Finlândia são três equipas que têm completamente perfis diferentes. É bom para Portugal, no fundo, e Portugal que é uma das únicas equipas que tem três jogos de preparação antes da fase final. Por exemplo, a França só teve dois.
Sim, a maior parte das seleções só tiveram dois jogos. Portugal é daquelas que faz mais jogos de amigáveis. A França, por exemplo, e o próprio selecionador Didier Deschamps disse que era por imperativos obrigatórios pela Federação que tinha que fazer esses jogos, porque a Federação tem que realizar um certo número de jogos em território francês, pelo menos é o que se dizia, porque o Didier Deschamps preferia não fazer qualquer jogo de preparação, válido também para outros selecionadores que também não queriam fazer esses jogos de preparação. O único que quer, e ouviu-se até na própria entrevista, na própria conferência de imprensa, é o Roberto Martínez, que queria absolutamente ter três jogos para preparar da melhor maneira, diz ele, a seleção portuguesa. Veremos qual é que é a melhor tática para essas seleções. Inclusive, por exemplo, hoje à noite temos a Polónia, que está a jogar o seu jogo amigável frente à Turquia. Vitória, por enquanto, da Polónia, que acaba de marcar o segundo gol, 2-1, quando estamos quase nos 90 minutos. A Turquia, que será o segundo adversário de Portugal num jogo que vai se realizar em Dortmund.
Muito bem, vamos esperar ainda mais alguns instantes até que possamos chegar à conversa.
Sim,
com o Manuel Chaves.
E a tua pergunta era se as equipas eram diferentes. Sim, a Finlândia tem um jogo mais direto e mais físico, eu diria que se assimila um pouco àquele da Irlanda, um jogo um pouco menos técnico, talvez da parte da Irlanda, em relação à Finlândia, mas têm dois perfis um pouco iguais, equipas que vão defender bloco baixo e que vão tentar encontrar soluções rápidas para o ataque, na projeção. Claro que a Croácia era do outro nível, a Croácia que sabe defender bem, mas também sabe atacar, ter fases de possessão. Aliás, algumas fases de possessão da Croácia foram incríveis, mas isso até é normal quando se tem um meio campo com Modric, com Kovacic, com Brozovic, jogadores que têm muita qualidade técnica. E é um bocado o que vai ter Portugal pela frente. A República Checa, para mim, é a equipa talvez mais técnica das três. Temos a Turquia, que está numa fase de renovação da sua seleção e que tem jogadores agora mais técnicos em relação a antes, com o Jazic, que passou pelo Lille, o Arda Güler, que é do Real Madrid, que são jogadores com muito mais técnica. E depois, por fim, a Geórgia, que é a grande surpresa, que também para mim é uma equipa que joga bloco baixo e que envia balões lá para a frente, a ver o que pode fazer um jogador como o Mikotadze, ou a nova estrela, que não vou conseguir pronunciar o nome dele, do Nápoles, que o Paris Saint-Germain quer contratar. Mas o ponto forte para mim da Geórgia é o selecionador, que eu não via como selecionador e consegue ter um grande percurso, que é o francês Willy Sagnolo.
Esses blocos baixos que estás a falar, verás mais contra nos jogos contra Portugal, porque depois entre eles penso que serão jogos muito mais abertos, onde naturalmente, e penso que irá ser assim, irão lutar pelo segundo lugar, porque não tenho dúvida nenhuma que as três seleções que vão jogar contra Portugal vão dar a bola, vão deixar Portugal ter a bola e jogar nos espaços, aproveitar as poucas ocasiões que tem, porque vendo o nível de Portugal, penso que não poderá, quando tens tu falaste do meio campo da Croácia, mas quando nós temos os nossos meios campos que temos, Bernardo Silva, Vitinha, Palhinha, Ruben Neves e outros, não somos nada inferiores a que seja a Croácia ou outras equipas europeias.
Sim, vamos chamar a nossa emissão. Manuel Chaves, ele é jornalista da Sport TV, também já foi da RDP Antena 1, está connosco. Olá, Manuel. Salut, Manuel.
Olá, Manuel, tudo bem? Salut,
Daniel. Comment vas-tu? Não abuses.
Não, agora tenho sido surpresa. Não estava com um modo francês na cabeça, mas pronto. Mas olha, um bom português para todos os portugueses que estão a ouvir. nesta Rádio tão, tão fantástica. Um grande abraço a todos.
Manel, muito obrigado por estares mais uma vez na nossa companhia. Obrigado. Obrigado por estares na nossa companhia desde Portugal. Manel, daquilo que já viste da seleção nacional, jogo amanhã também com a República da Irlanda, o que é que se pode esperar desta seleção portuguesa? Qual é o estado de espírito? O que é que achas que pode acontecer neste Euro, pelo menos nestes primeiros três jogos?
Bom, a mim parece que Portugal está bem. O jogo com a Croácia não foi muito bem conseguido. Mas se olharmos para o que fez nos dois jogos o Roberto Martínez, a verdade é que, aliás, olhando para trás com a Eslováquia, nós tivemos aqui experiências que o selecionador foi fazendo. Eu acredito que amanhã ele já possa pôr um 11 mais perto daquele que será o seu 11 de base para atacar o europeu. Acredito plenamente que Ronaldo vai jogar, não sei se os 90 minutos, ele tem menos de uma semana de treino com a seleção.
Eu acho que é primeiro.
Com promoção. E temos também, e temos o Pep também. O Pep que tem vindo a recuperar, já não jogava desde final de abril, pelo Futebol Clube do Porto. Acredito que agora esteja bem. São dois jogadores importantes do ponto de vista da robustez mental que cada um deles tem, da experiência competitiva que cada um deles tem, e naturalmente o talento de cada um à sua medida e à sua maneira. Claro que Ronaldo é Ronaldo. Eu digo que Pepe é quase que um Ronaldo dos defesas centrais. Depois temos uma equipa que me parece que com equilíbrios. Houve críticas à chamada de alguns jogadores, há sempre. Seja quem for o selecionador nas suas convocatórias, está a tempo de ter críticas. Eu acho que, sobretudo, o primeiro jogo, frente à Finlândia, mostrou porque é que Pedro Neto foi chamado. Vamos contar que tem características muito diferentes de todos os nossos alas, como o Francisco Conceição também tem. Não digo que são os jogadores que vão para ser base no 11, mas sim reforços, podem ajeitar com o jogo a qualquer momento. De resto, parece-me que temos um grupo muito sólido, muito equilibrado. Pena não termos o Rafael Guerreiro, que é um jogador de extrema qualidade. Percebemos, ainda agora no último jogo com o Clássico, que no momento tem algumas fragilidades físicas ainda. Acredito que Cancelo vai jogar algumas vezes ao lateral esquerdo, até para poupar o próprio Nunes. Mas eu confesso, Manuel, que estou com grande confiança numa muito boa prestação portuguesa. Acredito que somos claramente favoritos no grupo. Um grupo que pode ser relativamente fácil, mas não é, e que vai obrigar naturalmente a Portugal, com toda a sua concentração competitiva no topo, para não ser apanhado de surpresa.
Em relação àquilo que o Roberto Martínez tem feito nestes jogos de preparação, enfim, houve assim alguma desilusão depois da derrota com a Croácia, mas a verdade é que é um jogo particular. O que é que te parece em relação a estes jogadores que têm sido utilizados? Já falaste de alguns, mas... o que é que te parece? O que é que se pode dizer assim?
Mesmo olhando para o jogo com a Finlândia, nós sofremos dois gols de rajada, não é? Um jogo que aparentemente até estava controlado. Isso leva aqui alguma dificuldade na manutenção da concentração defensiva na equipa. E quando digo equipa, não é só defesa. Parece-me que em condições naturais, digamos que o Ruben Dias com o Gonçalo Inácio, talvez dessa dupla mais favorável de defesas centrais. No entanto, é preciso perceber que o Gonçalo Inácio não tem essa experiência de competição e até a capacidade de liderança em campo que o Ruben tem, mas que sobretudo tem o Pep. Se tivermos Pep para o fim do jogo fechado, logo a abrir, ao jogar ao lado do Ruben Dias, com os laterais que temos, creio que temos de ter um bom quarteto defensivo, sendo que depois parece-me que ele vai sempre optar por uma posição de um único pivô que tinha sido no meio-campo. Provavelmente Palhinha será o titular. Às vezes vai usar porventura alguém a fazer de 6-8, como o João Neto encaixa muito bem nesse tipo de jogo. Creio que o armador vai sempre passar por ser o Bruno Fernandes. E depois no ataque, ao lado do Ronaldo, parece-me que o Jota está a mostrar que está em grande forma, pode atacar pelo lado esquerdo, ele ou Rafael Leão, e Bernardo Silva jogará pelo lado esquerdo. Parece-me que o 11 vai passar por aqui, com o Diogo Costa naturalmente a ser o titular na baliza. parece-me que a preferência para a lateral direita deverá ser Diogo Dalot, pela consistência até da época, sendo que o Cancelo nestes jogos de preparação tem estado, no meu, na minha perspectiva, acima, uns furos acima, sobretudo quando aparece a jogada lateral esquerda, que é uma posição que ele conhece bem. Fê-la no Barcelona, mas fê-la sobretudo com o Pep Guardiola, muitas vezes quando jogou no Man City, e portanto eu creio que o 11 base deve andar por aqui, deve andar por estes elementos. Depois podemos ter aqui o aparecimento, a afirmação ou não definitiva do João Félix, que às vezes parece que tarda em dar um grito final, não é? Mas eu percebi nestes dois jogos, mesmo quando a colaboração dos dois, não estavam de canal direito para nós, uma capacidade de comprometimento defensivo dele que não é muito vulgar ver no João Félix. Isto pode ter aqui um sinal de mudança de chip e, quiçá, a competição possa trazer essa maturidade. Eu acho que o João Félix, ao melhor nível que nós conhecemos, é um jogador de enorme utilidade para a nossa seleção. Ele não tem andado no topo. E está a precisar desse momento. Esperemos que essa seja a grande competição.
Oh, Manuel, mas é como dizes, quer dizer, ele tarda a afirmar-se, mas não é só no, na seleção, também um pouco nos clubes. Não. Ele aparece, depois vem, depois desaparece, depois falta ali qualquer coisa, não é?
Sim, no entanto, de maneira percebemos que aquilo não era a cara dele, não era a praia dele, e com Diego Simeone nunca será. Agora, parecia que a praia dele era Barcelona, ele confessa este amor ao Barcelona. Mas não foi regular no Barcelona. Não fez a diferença que sabemos que o Félix consegue fazer. Porventura, é uma questão, eu pessoalmente sempre gostei de ver o João Félix como jogava no Benfica, tinha o Jonas como referência na área, e a equipa jogava em 4-4-2, com ele a fazer de 10-9,5, não é? O 9,5 que o Quadriense falava no Porto antigamente. Que é entre o meio-campo e o segundo avançado, onde ele tem mais liberdade de ação, de equilíbrio, de aparecer para chutar. E a verdade é que nem no Atlético, né, no Barcelona, ele tem jogado exatamente em 4-4-2 e nessa possibilidade de jogar com o segundo avançado. Mas bem, ele também tem, é novo,
Manuel, mas já tem muito. Mas a verdade é que nós precisamos dele na seleção nacional ao mais alto nível. Sim, porque é um jogador que a todo momento pode desequilibrar.
Sim. Não podemos estar à espera que o nosso eterno capitão Cristiano Ronaldo seja o homem que leva a equipa às costas sempre. Porque não é natural para ninguém, para um ser humano, muito menos quando chega a idade que ele já tem, a experiência dele, o respeito que ele mete aos adversários, a qualidade óbvia que está lá toda, apesar de fisicamente ele não estar no seu plano, porque não podia estar nesta idade já, quase a bater nos 40, a verdade é que temos que ter alguém que abra sirva de sacarolhas. Eu acho que o espalha-brasa seria de Roberto Martínez, sim, pode ser o Chico Conceição, pode ser um Pedro Neto. Conseguimos aproveitar o jogo de profundidade do Rafael Leão, podemos ir também por aí, mas aquela imprevisibilidade do jogo, do João Félix, que conhecemos nos seus melhores tempos, e que vai aparecendo aqui e acolá, se for consistente neste europeu, pode ser uma peça extremamente importante.
Em relação às três seleções que estão no europeu, Portugal vai começar com a Chequia, se eu não estou em erro, depois Sim. com a Turquia e depois com a Geórgia. Pode ser um bom caminho até à fase seguinte, não, Manuel? O que é que parece?
Parece-me que sim. Eu acho
pelo menos
do
ponto de vista teórico, não é?
Sim, do ponto de vista teórico. Eu tenho dúvidas entre se preferia começar frente à Turquia ou frente à Chequia. São futebols diferentes. Nós tradicionalmente até temos bastante mais capacidade de nos encaixarmos com o futebol turco. Com os chequios selecionados para trás nos anos,
pois, tivemos ali na
Inglaterra, mas ali uma tremenda infelicidade num campeonato que não estava a tão bem, não é? A verdade é que os chequios têm sempre jogadores com capacidade técnica para desequilibrar, eles jogam nas melhores competições do mundo. Não é por acaso que os principais clubes da República Checa têm poucos jogadores que aparecem na seleção. Quando aparecem, normalmente, não dá o salto para as grandes ligas europeias do futebol. Os turcos têm um campeonato muito competitivo, tem gente com muita qualidade também, que os que têm mais qualidade também não jogam na Turquia, mas o nível de competição, o primeiro percurso, como o Galatasaray, Fenerbahçe, Besiktas e outros que vão surgir no futebol turco, permite que aqueles que jogam no seu campeonato tenham um nível muito elevado já de competição. A Geórgia, à partida, é o patinho menos bonito, não vou dizer feio, porque não é, menos bonito deste grupo, mas atenção, às vezes, estas seleções, porque não têm super estrelas, não é? Porque não têm tanta visibilidade como os outros, acabam por prestar muito no dar as mãos, serem grupo muito coeso, e às vezes o coletivo, eu diria que sempre o coletivo é o mais importante. E quando do outro lado não há um coletivo forte, às vezes aquilo que é tido como um coletivo mais fraco acaba por ser mais forte. É, portanto, temos que ir com cautelas. Eu diria que sim, eu concordo contigo, Manu. Sim, temos um grupo que nos permite fazer uma caminhada, eu diria, tranquila, ao nosso nível, ao nosso alto nível, nós teremos todas as possibilidades de chegar ao fim desta fase do grupo até com 3 vitórias, mas lá está. Vale muito. Nesta fase, olhando para o grupo, honestamente, apetece-me dizer que sim, Portugal é claramente favorito. Na minha perspectiva, melhor que todos os outros, mas nós sabemos como é que é a cabeça dos jogadores portugueses, dos latinos. E é preciso que a concentração e a humildade e o saber fazer estejam a topo para não haver qualquer tipo de surpresa. Quando falaste para vir aqui conversar contigo ao programa sobre o europeu, lembrei-me de uma coisa curiosa. Há 8 anos, estamos nós, por esta altura, mais ou menos, no dia 11, né? Portanto, faz amanhã 8 anos, a começar o europeu de França, num país onde Portugal tem uma fortíssima comunidade de imigrantes, tal qual acontece na Alemanha, que fica aí ao lado da França.
Ora,
será que 8 anos depois isto pode ajudar?
Hein? Eu acredito.
Acreditamos todos.
Nós jogamos sempre em casa em França e em 8 anos vamos voltar a jogar em casa nos nossos jogos na Alemanha. Estou certo nisso.
Sim, embora a Alemanha tenha menos dos ascendentes. A França tem muitos lusodescendentes.
Sim, mas acredito que há muita gente sim. Ali por volta da fronteira alemã que vai ver jogos. Estou de acordo com o Manel, que vamos jogar em casa os nossos jogos.
Sim. Não diria ter um parque dos príncipes dividido em França, mas quando os nossos clubes jogam na Alemanha, normalmente tem forte apoio. Porque os imigrantes da Alemanha, mas dos...
E da Suíça. França,
sim, exatamente, aquela
família. Em torno, acredito que sim. Acho que vamos jogar em casa.
Com certeza, não haja dúvida.
A Chequia faz fronteira com a Alemanha.
Sim, está bem.
E a maior comunidade na Alemanha é só a turca.
Exatamente, era isso que eu estava a dizer. Esses faz os desequilíbrios também aí, por certo. Mas estou confiante, Manuel. Estou muito confiante que possamos, não sei se vamos repetir França.
Então, se é para repetir França, Manuel, temos de terminar no terceiro lugar e não no primeiro do grupo. Aliás, o grupo de 2016 também era fracote. Hungria, Islândia e Áustria.
E o que é que os jogadores portugueses fizeram? Andaram bem tanto em pé, arrastaram o primeiro, não foi? São jogadores diferentes, boa parte deles são diferentes, o selecionador é outro, os tempos são outros, os adversários também atravessam outros momentos, vamos ver, eu confio que pode acontecer.
Não podemos ter medo de assumir que Portugal é forte e que tem bons jogadores e que tem tudo para fazer uma grande competição e por que não repetir o que se passou há 8 anos. Mas temos que assumir isso, porque caso contrário será um fracasso. E há que temos que assumir aquilo que é, porque o selecionador tem jogadores para isso. E a fase e estes 3 jogos, ok, que pode ser uma Checa que tenha um futebol mais atrativo, pode ser uma Turquia
mais agressiva
e como o Marco está a dizer que pode jogar em casa. Independentemente disso, Portugal tem jogadores que jogam nos melhores equipas do mundo, sim, sim. Que estão nas finais europeias. Por isso, temos que assumir que Portugal Já nem se pensa não passar a fase de grupos.
Em quase todos os europeus era isso.
Oh, Marco,
até pegando no 96...
Marco, quem tem medo fica em casa.
Mas não é questão de ter medo ou de assumir, é também ver um bocadinho a realidade. Em 1996, a República Checa não era favorita. E quem venceu...
E a realidade hoje não é Portugal, que não tem uma grande seleção, não é candidato ao título?
Já tinha 96.
Sim, mas hoje...
Em 96 era muito mais forte do que a República Checa.
Mas Portugal não era favorito em 96. Eu acho que Portugal tornou-se favorito naquele jogo a eliminar pelo que fez na fase de grupos, sobretudo ao derrotar a Inglaterra como derrotou, não é? Acho que foi mais por aí que nos viram a nós, portugueses, como favoritos para aquele jogo contra a República Checa da altura.
Ainda não havia Ronaldo.
Quem lembra? Paul Borsky ainda não estava no Manchester United em 96.
Ó Marco, ainda não havia Ronaldo, ainda não havia Pepes. Não havias um Diogo Costa que tem um grande guarda-redes.
Havia Figo, havia Rui Costa, havia Nuno Gomes.
Tens medo.
Havia Fernando Costa, havia Fernando Couto, havia Jorge Costa, havia Vítor Bahia na baliza.
Tens medo da seleção portuguesa? Tens medo da seleção portuguesa?
Em 96, para mim, deviam já ter sido os campeões europeus.
Daniel, vá lá, faz aí um
bocado
de árbitro que eu não consigo segurar.
Vou puxar aquilo que parece ter sido o discurso mais ou menos oficial, consertado da nossa federação. Parece que a ideia é séria. Nós não somos favoritos a ganhar o europeu.
Mas somos candidatos.
Mas somos candidatos. E os outros olham como candidatos. E temos que fazer, tens toda a razão. Aí, neste ponto, nós temos que não ter medo de assumir o nosso papel de candidato.
São eles é que têm razão ali, o Carlos.
Portugal, não sei o quê. Não, temos que assumir, nos grupos, temos três equipas, não é nenhuma Croácia, é uma República Checa, é uma Turquia, é uma Geórgia. Nós somos Portugal. Temos que assumir que temos uma equipa, independentemente de quem ele meta titular, para jogar os três jogos, três vitórias. E depois veremos o que é que acontecerá, quem virá. Mas a fase de grupos é para passar...
Não, mas isso também é um discurso muito fácil, porque Portugal neste momento pode ganhar qualquer seleção. Alguém tem dúvida? Com os jogadores que têm, será a favorita, ou pelo menos outsider e mais, em qualquer jogo, contra qualquer seleção. Quem é mais forte neste momento que Portugal e quem é favorito no europeu? Para mim, o verdadeiro favorito há só um, é a França. É a França, é só a única favorita. O resto são equipas que podem jogar contra a França, podem ganhar a França, mas a única favorita é a França. O resto tem todos um bocadinho de lacunas. Uma Alemanha, agora que está um bocadinho a aparecer. A Espanha, que fez uma boa fase. Uma Bélgica, que também...
Tu fizeste a pergunta e não me deixaste responder. Estás a responder à pergunta que fizeste. Tens a Espanha, tens a Alemanha.
Mas também não são favoritos.
Daniel, estão abaixo
isto aqui é muita juventude, Manel. Isto aqui é muita juventude. E aí,
eu concordo com o que eu estou a dizer, mas atenção, que temos Espanha e Alemanha, são de facto seleções com jogadores de grande nível, mas que têm vindo a passar uma fase de remodelação, não é? E estes processos nem sempre dão a estabilidade necessária para nas grandes competições como este tratando de ser, pelo menos, se apresentar ao melhor nível. Mas eu concordo, a França já não passa por aí, uma seleção muito estável de novo, há muitos anos tem o mesmo selecionador, a continuidade, a passagem dos jogadores está perfeitamente tranquila, feita de forma muito tranquila, como diria Deschamps, e a qualidade dos franceses mantém-se para a escola francesa. A forma de fazer jogadores em França é de extrema qualidade, tem dezenas e dezenas de anos e vai continuar a ter dezenas e dezenas de anos.
Manuel, muito obrigado por teres passado aqui pela Tribuna Desportiva. Foi um grande
abraço. Obrigado,
Manuel. Foi novamente com muito prazer que tivemos aqui, como sempre. Grande abraço, Manuel.
Abraço, boa noite.
Um grande abraço e um bom ano para todos nós.
Obrigado, é isso.
Obrigado,
Manuel. Obrigado. Chaves, jornalista da Sport TV, na nossa companhia. Ele também foi jornalista da RDP Antena 1. E nós temos, vá lá, um minuto e meio. Agora queres dizer alguma
coisa? Vamos às apostas. Vamos às apostas.
Vamos
à aposta de início do europeu. Mete aí o início do europeu.
Não vais dizer que ando apaixonado desta vez?
Continuo a dizer, há um patamar que é acima, enquanto estás a encontrar os jogos, que é a França. Depois abaixo tens muitos, e o Carlos também escreveu aqui no papel, a Itália, porque também é a seleção que está a sair, que foi campeão, porque não, há 3 anos atrás não acreditávamos na Itália. Sinceramente, eu não acreditava na Itália. E conseguiu vencer. Conseguiu vencer na Inglaterra, contra a Inglaterra, no estádio mítico do Wembley.
Estou de acordo, mas Marco, depois estás a falar de uma França onde acaba de fazer um empate com o Canadá.
Sim, porque ele era sem o Kylian Mbappé.
Em 90 minutos tudo pode acontecer.
Sem o Kylian Mbappé.
A Inglaterra perdeu e estás a perceber. Por isso não é escândalo.
Mbappé marcou 3 golos na final do Mundial.
Só estou a querer-te referir que não é escândalo nenhum Portugal ter perdido contra a Croácia. Calma.
Vamos lá. Muito rapidamente. Alemanha, Escócia. Vai lá, o primeiro jogo do Euro.
Alemanha.
Espanha, Croácia.
Croácia.
Empate.
Croácia.
Polónia, Países Baixos.
Empate.
Países Baixos, pelo menos é 3 jogos, 3 vitórias.
Empate. Estou indo com o Marco.
Sérvia e Inglaterra, grande jogo.
Inglaterra.
Mais, temos Bélgica e Eslováquia.
Bélgica.
Áustria, França.
Empate, surpresa.
França.
É, vai ser uma surpresa.
E depois temos o grupo de Portugal, Turquia e Geórgia.
Turquia.
Empate.
E Portugal, República
Checa. Portugal.
2-1 Portugal.
Está tudo dito.
Obrigado a todos.
Tchau. Boa noite. Sejam felizes.